Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. É muito bom saber que nós temos aí a sua participação, a sua audiência aqui no nosso programa Inconformados de hoje, né? E nós estamos aí perguntando, queremos saber de você que está nos ouvindo, o que, que você pensa sobre essa posição dos cristãos, né? Cristãos podem ser supersticiosos? Quais são os perigos que as superstições representam para a vida cristã? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação às superstições? E aí, o nosso irmão Paulo Hernani já está aqui dizendo a paz, pastor, ótima tarde com Jesus, amém, Paulo Hernani. Deus abençoe, homem de Deus, né? Tem mais gente aí participando, você pode estar entrando em contato com a nossa programação pelo WhatsApp, que é o 998339692, né? Entre em contato com a gente aí, né? Maravilha. A nossa irmã Valdelina, né? Tá aqui, ó. Manda um alô pra mim aí, né? Shalom, pastor Dom Júnior, pastor Dom Júnior. Ah, isso aqui é mensagem de ontem, gente. Oh, meu Deus do céu. Tô lendo aqui as mensagens que estão mais para baixo aqui do WhatsApp da rádio, né? Mas aqui o irmão Paulo Hernani, o irmão Arthur, né? Maravilha. Então vamos prosseguindo aqui com o nosso programa Inconformados, e a pergunta que nós estamos fazendo é sobre a superstição na vida cristã, né? Nós podemos ser supersticiosos? Quais são os perigos que as superstições representam para a vida cristã? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação às superstições? Lembrando que o que é, né, superstições à luz, né? E estamos tratando desse tema aqui hoje, claramente, por conta de hoje ser sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, muita gente tem muita coisa na cabeça sobre a sexta-feira 13, né? Muita gente acha, ah não, porque hoje é sexta-feira 13, então a gente tem que ter cuidado com isso, a gente tem que ter cuidado com aquilo, né? Eu tenho que ter cuidado para eu não tropeçar, para eu não cair, para não sei o quê, para até não morrer, porque hoje é sexta-feira 13, né? Hoje é dia de ver Jason, né? Quantas vezes na minha época da infância, dia de sexta-feira, dava Jason, né? Ou Jason, ou aquele outro lá, esqueci, o Fred Krueger, né? Então, os mais antigos, não, os da minha faixa de idade, de 30 e poucos anos, 40 anos, né, passaram por essa fase de toda sexta-feira, 13, assistir aí na televisão o Jason ou o Fred Krueger, né? Então, muita gente cunhou, isso acabou gerando na cabeça de muita gente aí o pensamento de que a sexta-feira 13 é o dia do terror, é o dia que você tem que ter cuidado com um monte de coisa, né? Mas eu tava falando aqui no primeiro bloco sobre a raiz, né, etimológica da palavra superstição. Ela vem do latim superstitio, derivado de superstare, que é manter-se sobreviver. O sentido de uso original não está suficientemente claro, apesar de tantos estudos. O significado pode ser exagerado no segmento de ritos religiosos, né? Ou ficar em pé sobre alguma coisa para apreciar um ato religioso. Eu achei interessante essa colocação que está aqui no Wikipedia. A gente vai aqui também fazendo pesquisas aqui, né? Para colaborar aqui, para a gente poder passar as informações corretas, né? E a gente vai mostrar também na palavra de Deus que a Bíblia fala sobre a questão da superstição, né? E aqui, ó, no Wikipedia diz assim: superstição, do latim superstitio, é o que? É profecia, medo excessivo dos deuses ou crendice, né? No Brasil, a questão da superstição tem mais a ver com crendice, né? É um termo pejorativo, a superstição, para qualquer crença ou prática que é considerada irracional ou sobrenatural. Por exemplo, se surgir da ignorância um mal-entendido da ciência ou causalidade, uma crença positiva no destino ou magia, ou medo daquilo que é desconhecido, é comumente aplicado a crenças e práticas que envolvem a sorte, a profecia e certos seres espirituais. Particularmente a crença de que eventos futuros podem ser preditos por eventos anteriores específicos, aparentemente não relacionados. A palavra superstição é frequentemente usada para se referir a uma religião que não é praticada pela maioria de uma determinada sociedade, independentemente da religião prevalente conter supostas superstições. Devido às implicações pejorativas do termo, itens referidos à linguagem comum como superstição são comumente referidos como crença popular na folclorística, né? Ou no folclore. vamos lá. Cada agrupamento religioso vê como supersticiosas as crenças que estão fora de suas visões da realidade, o que está em acordo com a definição primitiva da palavra superstição, derivada do latim superstitio, significando algo que sobrou, se contrapondo a religio, a palavra latina usada para se referir ao culto aos deuses. No entanto, no que é considerado uma crença perfeitamente aceita por um grupo, pode ser visto como supersticiosa por pessoas de outras culturas. Mas nós vamos trabalhar aqui, pelo menos nessa primeira parte aqui do bloco do nosso programa Inconformado de hoje, a questão da superstição em termos de crendices, né? Ó, acredita-se, por exemplo, que acredita-se que a prática supersticiosa de colocar um prego enferrujado em um limão afasta o mal olhado, né, e o mal em geral, conforme detalhado no texto folclórico Crenças Populares e Superstições de Utah. Então veja, colocar o prego, e tem gente que faz isso, né? Coloca um prego enferrujado num limão, né, para poder afastar o mal olhado. Assim como tem gente que coloca a vassoura atrás da porta, né, ou ferradura na porta. Então as pessoas, elas tendem, né, a ter esse tipo de coisa. Vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos de superstições aqui, né? De crendices, né? Por exemplo, espelhos. Um exemplo comum no nosso país é a crença de que quebrar um espelho causa 7 anos de azar. E tem pessoas que promovem esse tipo de coisa, né? Causa 7 anos de azar quebrar um espelho. Então, eu já quebrei tanto espelho. Então, eu sou um azarado. Não deve ter sido só 7, não, né? 14, 21, vamos multiplicar aí. Mas as pessoas acreditam nessas coisas, né? Por exemplo, quebrou o espelho, vai ter 7 anos de azar. Né? Ficar se admirando no espelho quebrado é ainda pior. Significa quebrar a própria alma. Ninguém deve se olhar também num espelho à luz de velas. Não permita ainda que outra pessoa se olhe no espelho ao mesmo tempo em que você. Isso pode dar algum tipo de problema, né? Isso pode causar alguma situação de infortúnio, né? Então aí a primeira crendice que as pessoas têm, a primeira superstição que muitos acabam tendo. Outra aqui, coceiras, né? Se a palma da mão esquerda coçar, é sinal de que irá receber dinheiro. E aí, a palma da sua mão tá coçando aí? Pastor, olha, tô sentindo um comichão nas mãos. Opa, então é sinal de que vai vir dinheiro, irmão. E aí, será que isso é, né? Será que tem base bíblica um negócio desse, gente? Tô sentindo coceira na mão, então é sinal de que eu vou receber dinheiro, né? Ó, se a palma da mão direita aqui estiver coçando, uma visita desconhecida está para aparecer. Então, não, é a palma da minha mão direita. Se a mão esquerda coçar, é sinal de que vai vir dinheiro. Mas se a mão direita aqui estiver coçando, então vai aparecer uma visita desconhecida. Bom, se for coceira na sola do pé, significa viagem ao exterior, segundo as crendices, segundo as superstições. Vamos continuar. Elefantes. Ter um elefante de enfeite sobre um móvel qualquer, sempre com a tromba erguida, mas de costas para a porta de entrada, evita a falta de dinheiro. Então, segundo a crendice, segundo a superstição, né? Segundo a superstição nesse sentido popular, nesse sentido de crendice, né? Colocar o elefante, tem pessoas, né, acredito não cristãs, né, mas tem pessoas que têm a mania de ter ali um elefante em casa, né, um elefante de enfeite. Aí a pessoa coloca aquele elefante sobre um móvel qualquer da casa com a tromba erguida, mas de costas para a porta da entrada para evitar a falta de dinheiro. Então não vai ter falta de dinheiro se você tiver um elefante aí, um enfeite, né, um elefante de porcelana, geralmente é elefante de porcelana, que você coloca ali sobre a sua estante, sobre o seu rack, né? E você vai ter aí, vai evitar a falta de dinheiro. Essa é a superstição que alguns têm. Outra, vamos lá. Orelha. Se a sua orelha esquerda esquentar de repente, é porque alguém está falando mal de você. Pastor, tem alguém falando mal de mim. Por quê, irmão? Porque minha orelha está coçando. Aliás, está queimando. Tô sentindo uma queimação aqui na orelha. É porque tem alguém falando mal de mim. É porque alguém tá falando mal de mim. Por isso que a minha orelha tá quente. Olha só, coloca a mão aqui na minha orelha. Tá vendo como é que tá quente? Olha, porque tem alguém falando mal de mim. É, tem alguém falando mal de mim. Que coisa, hein? Nesses casos, vai dizendo o nome dos suspeitos até a orelha parar de arder. Aí você começa a falar o nome de um monte de gente que você acha que pode estar falando mal de você. Aí a tua orelha vai parar de esquentar, vai ficar fria de novo, né? Para aumentar a eficiência do contra-ataque, morda o dedo mínimo da mão esquerda, o sujeito irá morder a própria língua. Olha aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, a orelha começou a esquentar, então tem alguém falando mal de você. Aí você começa a falar, né, o nome de algumas pessoas que você acha que possam estar falando mal de você. E aí, a tua orelha... Quando a orelha parar de arder, então você vai saber que aquela pessoa era que estava falando mal de você. Pronto, foi o fulano. Eu falei o nome dele e minha orelha parou de arder. Tá vendo? Agora, como é que eu contra-ataco? Eu mordo o dedo mínimo da mão esquerda. Aí você vai lá, morde o dedo mínimo da tua mão esquerda. Aí o sujeito que está falando mal de você morde a própria língua. Irmãos, dá pra acreditar num negócio desse? Que tem gente que acredita nisso? Bom, outra, vamos lá, outra. Objetos perdidos. A maneira mais eficiente de encontrar o que desapareceu é dar três pulinhos para São Longuinho. Creio que cristãos não fazem isso, né? Cristãos não vão ficar dando pulinhos para São... três pulinhos para São Longuinho para poder achar o que perdeu. Pastor, eu perdi uma coisa, mas aí minha avó dizia, minha mãe dizia, minha bisavó dizia, não sei quem dizia, que era só dar três pulinhos, que aí aquilo que desapareceu, eu ia conseguir achar, consigo achar. Você acredita nisso? Gatos. Na Idade Média, acreditava-se que os gatos pretos eram bruxas transformadas em animais. Por isso a tradição diz que cruzar com gato preto é azar na certa, principalmente na sexta-feira 13, né? Que é hoje. E então cuidado aí, irmão. Se você tiver com um gato preto, fica ligado, hein? Pode ser uma bruxa, né, que tá no teu caminho. Os místicos, no entanto, têm outra versão. Quando um gato preto entra em casa, é sinal de dinheiro chegando. Ó, acariciar um gato atrai boa sorte. Então vai ter um monte de... Eu acaricio tudo quanto é bicho que aparece na minha frente. Já tomei tanta mordida de cachorro por causa disso, porque eu gosto de animais, né? Então se eu vejo um bicho, dá vontade de botar a mão. E gato é um dos bichos que eu mais passo a mão neles. Então eu devia estar cheio do dinheiro, porque tá aqui, ó. Os místicos ainda têm outra versão. Quando um gato preto entra em casa, é sinal de dinheiro chegando. Acariciar um gato atrai boa sorte. Outra, ter um gato em casa atrai fortuna. Se um gato dobrar as suas patas e se deitar sobre elas, deixando-as escondidas, é sinal que uma tempestade está por vir. Então nem precisa de... como é que fala? Da meteorologia, né? Você não precisa nem ficar olhando a meteorologia, porque se o gato dobrar as patas e se deitar sobre elas, deixando as escondidas, é sinal de que uma tempestade está por vir, né? Bom, guarda-chuva dentro de casa, o guarda-chuva deve ficar sempre fechado, tá? Segundo uma tradição, abri-lo dentro de casa traz infortúnios e problemas aos familiares. No entanto, em Vanuatu, que é uma ilha, abrir guarda-chuva no trabalho significa trazer grande quantidade de riqueza. Então, para muitos, para a maioria das pessoas, o guarda-chuva deve ficar sempre fechado. Por quê? Porque abri-lo dentro de casa traz infortúnios, né? E problemas aos familiares. É como se você tivesse... Tem gente que briga mesmo. Já ouvi cristão brigando que dentro de casa não é lugar de abrir guarda-chuva. Às vezes, por acidente, o guarda-chuva abre e você tá com o guarda-chuva na mão e não pode não, faz mal. E, rapaz, tem gente que carrega esses negócios pro resto da vida, né? Carrega isso pro resto da vida. Então, vamos lá. Em Vanuatu, que é um outro país, uma ilha, né, que é um país, abrir guarda-chuva no trabalho significa trazer grande qualidade, quantidade de riqueza. Então, se você quer ter riqueza na sua casa, na sua vida, pega o seu guarda-chuva, leva para ele num dia de sol muito quente lá no seu trabalho, você abre o guarda-chuva e fica andando lá pelos departamentos da sua empresa e fala para o seu patrão, olha, vai trazer dinheiro. É brincadeira acreditar um negócio desse. Bom, aranhas. Aranhas, grilos e lagartixas representam boa sorte para o lar. Matar uma aranha pode causar infelicidade no amor. Matar uma aranha pode causar infelicidade no amor. Olha aí. Então cuidado, né? Aranhas, grilos e lagartixas, deixem eles à vontade, tá? Porque eles representam boa sorte para o lar segundo as crendices, segundo as superstições. Outra aqui. Brinde. Se o seu copo contiver algum tipo de bebida alcoólica, não brinde com ninguém cujo copo tenha bebida sem álcool. Vocês terão seus desejos invertidos. Olha que perigo, gente. Então, tem gente que vai... Bom, creio que isso não é para cristão também. Mas, né, o camarada que tem lá o copo, que tá com bebida alcoólica, né, no copo, brindar com alguém que está com refrigerante, por exemplo, não brinde, porque vocês terão seus desejos invertidos. Né? E aí é perigoso, né? Cuidado com esse negócio de desejo invertido, você que acredita em crendice, você que acredita em superstição. É, vassoura. Tem gente que tem superstições com vassouras, né? Vassoura. Colocar uma vassoura com o cabo para baixo, atrás da porta, faz as visitas indesejáveis irem embora logo. Eu pensava que era sinceridade. Mas tem gente que acredita que a vassoura atrás da porta faz as visitas indesejáveis irem embora logo. Então colocou a vassoura atrás da porta, sabendo que é uma visita indesejável, a visita indesejável vai embora logo. A vassoura deve ser guardada na posição vertical para evitar desgraças. Crianças que montarem vassouras serão infelizes. Varrer a casa à noite expulsa a tranquilidade. Coitada das vassouras. Daqui a pouco vão começar a queimar as vassouras. Né? Porque a vassoura está trazendo infelicidade para dentro da minha casa, pastor. Ah, por isso que a minha família está desse jeito. Por isso que o meu lar está desse jeito. Por isso que a gente só tem briga aqui dentro de casa. Por quê? Porque eu varro a casa à noite. Né? Como diz aí a crendice, a superstição, né? A vassoura varrer a casa à noite expulsa a tranquilidade. E coitado das crianças, né, que brincam, que fazem das vassouras cavalos. Né? Qual é a criança que nunca fez isso? Mas segundo a crendice, a superstição, crianças que montarem vassouras serão infelizes. Agora vamos falar de outra superstição aqui, que é o número 13. Né? Número 13 é tido como ora como sinal de infortúnio, ora de bom agouro. Se uma sexta-feira cai no dia 13, que é o caso de hoje, de um mês, é um mau sinal. Todo cuidado é pouco nesse dia. Olha aí. O número 13 é tão temido que há lugares onde os prédios não possuem o 13º andar por causa do 13. Irmãos, dá para imaginar um negócio desse? O camarada, ele deixou de construir mais um andar num prédio. Quer dizer, tem 12 andares só o prédio. Por causa do 13. Há prédios que não têm o 13º andar. Por quê? Porque há perigo no 13. O 13 é tido como sinal de infortúnio para uns, porém de bom agouro para outros. Né? Para aquele famoso técnico de futebol, né, o Zagallo, né, personalidades aí como Mário Jorge Zagallo e Sebastião Eulôquio Abreu, são notórios por gastarem do número. Né? Eulôquio era um jogador de futebol, jogou no Botafogo aqui do Rio, né? E o Zagallo gosta do 13. Para eles, o 13 é um número bom, é um número que traz bom agouro, né? Mas aí, falando de sexta-feira, que é hoje, inclusive, não por acaso estamos tratando esse tema aqui no programa Inconformados, se uma sexta-feira cair no dia 13 de um mês, é um mau sinal. Todo cuidado é pouco nesse dia. Então, para você que é supersticioso, crente, não é difícil acreditar que haja crente supersticioso, mas vai que há alguém, né? Então, para muita gente, nesse dia 13, a gente tem que ter cuidado. Todo cuidado é pouco no dia 13, né? Na sexta-feira 13. Todo cuidado é pouco. Cuidado com as suas ações nesse dia. Né? Porque, para piorar, são 13, hoje é dia 13 e agora são exatamente 13 horas, né? Cuidado, hein? 13, 13, é muito 13 junto, né? Então tem que ter cuidado aí pra você, né? Porque quem acredita nessas coisas, acredita que hoje é um dia perigoso. Que hoje é um dia que a pessoa pode acabar sofrendo algum tipo de acidente só porque hoje é sexta-feira 13. Mas tem aqueles que têm superstição com escada, né? Passar por debaixo da escada pode trazer má sorte. Então cuidado aí, tem alguém em cima de uma escada, você passa por debaixo, tem pessoa, tem gente que dá a volta até no outro lado da rua para não passar debaixo da escada, porque ela não quer que venha má sorte sobre a vida dela. Cachorros, superstição com cachorros. Quando algum cachorro está uivando, deve se colocar o pé direito corretamente em um calçado e virar o pé esquerdo e pisar em cima. Então o cachorro para na hora. Então quando o seu cachorro estiver uivando aí, ó, segundo supersticiosos, segundo as crendices, é só colocar o pé direito corretamente em um calçado e virar o pé esquerdo e pisar em cima, então o cachorro para na hora. Superstição com madeira. Rapaz, a lista é grande aqui, viu? A lista é grande, gente. Eu não achava que tinha tanta superstição, né? Mas tem gente que tem superstição com madeira. Se você bater em um tronco de árvore oco 3 vezes, o azar vai embora. Mal olhado, olho gordo. Característica acreditada a algumas pessoas, consistindo na capacidade de fazer mal a alguém, apenas submetendo-o ao seu olhar. Então tem gente que tem a superstição no mal olhado, o olho gordo. Tem pastores que até dizem que vão orar para espantar o olho gordo, né? Para tirar o mal olhado. Vai cair por terra esse mal olhado, vai cair por terra esse olho gordo em cima de você. Tem gente que acredita em mal olhado, em olho gordo, né? Em pessoas que têm capacidade de fazer mal a alguém apenas submetendo-as ao seu olhar. Então, pelo simples fato de alguém olhar para você, olhar para o seu relógio novo, olhar para o seu celular novo, olhar para o que você estiver comendo, né? Tem gente que acredita que quando está comendo, alguém olha aquilo que comeu, caiu no chão, aí quando, né, você vai na sorveteria, compra aquele sorvete bonito, aí o teu sorvete cai, puf, no chão, aí você olha ao teu redor para ver quem estava olhando. Ah, e o meu sorvete caiu por causa de você. Você estava olhando pro meu sorvete, né? Ou quando você está comendo uma coisa gostosa, aí pum, cai. Aí você olha logo, ah, você está olhando para mim, por isso que o meu sorvete caiu no chão. Tem gente que acredita nessas crendices. Fontes. Jogar uma moeda em uma fonte de água realiza um desejo que você tenha feito. E aí? Você acredita nisso? Trevos. Achar um trevo de 4 folhas tira todo o seu azar. Tem gente que anda com uma folhinha de trevo de 4 folhas, se é que existe. Eu sinceramente não sei se existe. Existe? Você que está ouvindo aí o programa Inconformados, quer dar opinião aí. Eu não sei, existe trevo de 4 folhas? Realmente? Né? Mas se você achar um trevo de 4 folhas, tira todo o seu azar. Acho que se é trevo é porque não tem trevo de 4 folhas. Se não seria trevo, né? Se é trevo é porque é de 3 folhas. Então como é que você vai achar um trevo de 4 folhas? É complicado, hein? Mas se achar um trevo de 4 folhas, tira todo o seu azar. Aí você quer ficar livre do azar, é só achar um trevo de 4 folhas. Ferraduras. Superstição com ferraduras. Virar as 2 pontas de uma ferradura para cima traz boa sorte. E tem até a farinha de trigo aí, boa sorte, né? Que tem ali o símbolo da ferradura. E muita gente acredita nesse negócio da ferradura, né? Virar as 2 pontas de uma ferradura para cima traz boa sorte. Você acredita nisso aí? Espirro. Tem gente que tem superstição com espirro. Se você espirrar em algum dia que não está gripado, alguém está falando de você. A prática usual de se dizer saúde, ou God bless you, nos países de língua inglesa, é derivada da crença supersticiosa de que a alma da pessoa que espirra pudesse sair do corpo naquele momento. Então, quando você espirrou, a sua alma saiu junto com você. Ah, a sua alma saiu, você espirrou, a sua alma saiu. Que coisa, pega a sua alma de volta, irmão. Você espirrou a alma, saiu, pega de volta a alma, né? Então as pessoas têm mania de dizer, quando alguém espirra, saúde. Isso é uma superstição. God bless you, Deus abençoe, né? Divisão da calçada. Se você pisar em uma divisão da calçada, isso causará dores no corpo. A divisão da calçada, acredito que é aquela coisa do, né? Bom, divisão da calçada, né? Eu creio que é aquela divisão que existe uma calçada e outra. Você está passando por uma casa, tem uma calçada ali, aí vai vir a calçada do outro vizinho, tem uma divisão ali. Se você pisar em uma divisa da calçada, isso causará dores no corpo. Sal, superstição com sal. Se você derrubar sem querer, para que se evite o azar do sal, pegue um pouco do sal derramado e jogue em cima, acima do ombro esquerdo. Irmão, é inacreditável que tem gente que faz isso. Já vi gente que joga sal para trás das costas, né? A pessoa vai pegando sal e vai jogando para trás das costas. Tem gente que quebra a vela e vai jogando atrás do corpo, né? Quebra um monte de vela e vai jogando as velas para trás do corpo. Irmãos, aí vem o pé de coelho. É um dos amuletos da sorte que pode ser utilizado em chaveiros. Então tem gente que carrega o pé de coelho aí na bolsa, na carteira, porque dá sorte. Da sorte, né? Então é isso aí, tá? Então aí algumas crendices, né? Falei aqui do limão enferrujado, né? Que as pessoas acreditam que afasta o mal olhado, né? Zagalo que gosta do número 13. E aí, o que que você acha? Diante do que eu passei aqui pra você sobre essas crendices, né? Que há no nosso país, as pessoas têm essas crendices, são apegadas a essas superstições. Você acredita nelas? Você vê base bíblica para cada uma delas? E aí, o que você acha?
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje. E eu quero dizer, você que está aí ligadinho na Shalom FM, que assim como você está ouvindo aí o programa Inconformados, a tua marca, a tua loja, o teu negócio, né, a tua igreja, o teu evento, também pode ser ouvido aqui na rádio Shalom FM 92,7. Assim como você me ouve todos os dias aqui na Shalom, né, a sua igreja, o seu pastor, também pode estar sendo ouvido aqui na programação da Shalom FM 92,7. Pastor, mas como é que eu faço para saber mais informações sobre como divulgar, né, aí na Shalom FM? É fácil, anota meu número aí, WhatsApp, hein? 24 981 32 28 28 24 981 32 28 28 24 981 32 28 28, é o WhatsApp aqui da Shalom, aliás, é o WhatsApp do pastor Rafael, tá? Você entra em contato com a gente aí, que a gente vai estar dando para você um posicionamento sobre como você pode estar divulgando aí, né, a sua igreja, né, o seu evento, o seu congresso, a sua festividade aqui na programação da Shalom. E se o seu pastor quiser ter um horário aqui para fazer um programa da igreja, nós também temos como viabilizar isso, ok? Pastor, mas eu não, um negócio não é com a igreja não, meu negócio é minha empresa mesmo, eu tenho aqui uma lanchonete, ou tenho aqui um restaurante, eu tenho aqui uma loja, e eu gostaria de divulgar aí na Shalom FM, como é que eu faço? Entre em contato com a gente, 24 981 32 28 28, será um prazer tirar todas as tuas dúvidas para que você possa estar anunciando aqui na Shalom FM 92,7. E hoje nós estamos tratando aqui do seguinte tema: os cristãos podem ser supersticiosos? Quais são os perigos que superstições representam para a vida cristã? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação às superstições? E aí? Que você acha sobre o assunto? Acabei de receber aqui a ligação do nosso irmão Sorriso, né? O Sorriso ligou para cá e deu a sua opinião. O Sorriso disse o seguinte, que ele não acredita nas superstições, né? Não acredita nas crendices, mas, né, acredita no olho gordo, né? Acredita que tem pessoas que, com o poder do olhar, podem causar danos a outras pessoas. Essa é a fé do nosso irmão Sorriso, né? Ele tem esse direito de acreditar nesse seu posicionamento. Ele está aí ligadinho na programação da Shalom, é um ouvinte importantíssimo aqui para a rádio também, né? Está sempre acompanhando a programação da Shalom. Sorriso, um abraço, meu amigo, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter ligado, viu? E cada ouvinte nosso que participa é uma alegria para nós, quando você dá a sua opinião, quando você dá o seu feedback aqui sobre a nossa programação, você nos ajuda a melhorar o nosso trabalho e também, né, a gente se sente correspondido, né? Porque a gente está aqui falando. Se não houver uma manifestação dos ouvintes, a gente vai achar que, poxa, estou falando aqui, ninguém está participando, cadê o povo? Né? Estou sozinho, mas louvado seja Deus pelos que se manifestam aí, pelos que se prontificam a dar a sua opinião, porque nós estamos abertos aqui a ouvir a opinião de cada ouvinte durante aqui o nosso programa Inconformados. Inclusive o nosso irmão Natal, que está sempre ligadinho, professor lá do Seminário Betel Brasileiro de Volta Redonda. Inclusive aí, um abraço para o nosso querido professor Natal, um abraço lá para a missionária Sandra Ferreira, né, que é a diretora ali do Betel, né, para todo o povo ali do Betel, um abraço em nome de Jesus, né, Seminário Betel Brasileiro de Volta Redonda, uma bênção de Deus. Bom, e o nosso querido professor Natal está dizendo aqui o seguinte, né, com base em Números 23:23. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Aí o nosso querido professor Natal explica assim, olha, graça e paz, pastor Rafael, o cristão não pode e não deve ser supersticioso, nem com sexta-feira 13, nem com gato preto cruzando a estrada, nem com medo de passar debaixo da escada. Somos o Israel de Deus, nenhuma seta lançada contra nós prosperará, nada de superstição, vivemos pela fé e pela fé vencemos. Um abraço e que Deus o abençoe. Amém, professor Natal. Muito rica a sua colaboração, viu? Vou repetir aqui, ó. O cristão não pode, não deve ser supersticioso nem com sexta-feira 13, nem com gato preto cruzando a estrada, nem com medo de passar debaixo da escada. Somos o Israel de Deus, nenhuma seta lançada contra nós prosperará. Nada de superstição. Muito bem. Considerações aí do nosso querido professor Natal. Muito obrigado, professor Natal. Obrigado mesmo aí pela opinião do senhor, pela participação no nosso programa de hoje. E a Bíblia realmente oferece aí um posicionamento, né? A gente encontra na palavra de Deus muitas passagens, né, que dão uma orientação para nós, para que não venhamos, né, a ficar presos aí às superstições, né? O professor Natal citou Números 23:23, né, onde a gente lê: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel. Que coisa Deus tem realizado. Mas há outras passagens também, né? Por exemplo, aqui, ó, 1 Timóteo 4, versículo 7, diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Então, a gente tem que rejeitar, né? Se existe superstição, se existe crendices, nosso dever é rejeitar essas fábulas profanas e tolas, né, e se exercitar na piedade, né, na vida com Deus. Deuteronômio 18, 10 ao 12, diz assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, palavra de Deus, Deuteronômio 18, 10 ao 12, né? E 2 Reis 21, versículo 6, diz assim: chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. E se eu não me engano, vou conferir aqui, se eu não me engano, esse personagem bíblico aqui, ele foi um personagem bíblico que fez isso, né? Ele era um homem de Deus, era um servo do Senhor, né? Ele era uma pessoa do reino, tá? Esse camarada que se deixou levar, né, pela prática dessas coisas. O nome dele era Manassés, era rei de Judá, né? Ele começou a reinar quando tinha 12 anos de idade e reinou 55 anos em Jerusalém, né? O nome de sua mãe era Refisibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porém o meu nome. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou a feitiçaria e a adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Olha que coisa. Versículo 7: ele tomou o pote sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi, seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então veja que Manassés foi supersticioso, né? Manassés se desviou, e aqui diz, olha, Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas, né? E a palavra fala que ele cometeu atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou o Judá a pecar com os ídolos que fizeram, né? E aqui Deus fala, né? Deus dá uma posição, porque Deus não se agrada, né? Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo, né? Por conta do quê? Dessa prática de Manassés, que era um camarada supersticioso, né? Nosso irmão Paulo Hernani está aqui. O nosso irmão Paulo Hernani, né, diz aqui, ó, em Lucas 22:21-11. Ah, não, aqui é acho que é muito bom aqui a colocação do nosso irmão Paulo Hernani. Aqui vai ser tema, viu, Paulo Hernani? Vai ser tema de nosso próximo, vai ser tema de um dos programas. Do nosso programa aqui, ó. O nosso irmão Paulo Hernani mandando aqui uma sugestão de tema para o próximo programa. Muito bem, não é? O nosso irmão Geraldo Braga participando aqui também, dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Falando em número, no dia 13, vou confessar que quando comprei um carro novo, a placa dele seguia uma sequência de 666. Eu ficava muito incomodado mesmo. Depois que eu vendi, acabou incômodo, mas isso foi no início da minha conversão. Se fosse hoje, nem bola daria para tal. Mas torço para um time muito supersticioso, Botafogo. Dizem que tudo de mal acontece a ele. Ou perde ou deixa empatar no final do tempo. Né? Em Jó 3:25-26 diz que tudo ele temia ali aconteceu. Mas Geraldo, você não está me ajudando não, Geraldo. Você não está me ajudando porque eu também torço pro Botafogo. Nós flamenguistas de plantão aí vão rir de mim, né? Mas eu também torço pro Botafogo, mas é brincadeira, né? Torcer pro time de futebol é uma brincadeira. É uma coisa que a gente tem, né? É uma brincadeira que a gente tem. É uma coisa pros momentos vagos, né? Mas é, o Botafogo é um time, meu Deus, Deus abençoe o Botafogo, né? O nosso irmão Paulo Hernani aqui tá agradecendo, né, o fato dele ter sugerido aqui um tempo o nosso próximo programa, né, que a gente vai estar tratando aqui. Bom, continuando aqui falando sobre a questão dessas práticas, né, o nosso irmão Geraldo Braga está profetizando aqui, dizendo que dias melhores virão. Amém, irmão Geraldo, amém. Está na hora desses dias melhores virem logo, né? Então, falando aí então das superstições, né? A Bíblia, ela apresenta aqui posicionamentos para que nós não venhamos, né, a cair nessas práticas, né? Isaías 2, versículo 6, diz assim: certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó. Por quê? Porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordo com pagãos. Veja só, Deus abandonou o seu povo, os descendentes de Jacó, segundo Isaías 2:6, porque eles se encheram de superstições. Se encheram de superstições dos povos do leste. Praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordo com os pagãos, né? Nessa tradução que eu estou lendo aqui aparece a palavra superstição, não é? Que nós, no início aqui do programa, traduzimos aqui, né? Pegamos aqui mais a questão da questão da crendice, né? Que as pessoas muitas das vezes são adeptas de superstições, de crendices, que em nada acrescentam às suas vidas, né? Mas tu desamparaste teu povo, cara de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. Então Deus reprova veementemente, né, a prática de superstições por parte do povo, né, de Deus, por parte do povo cristão, né? Em Colossenses 2:8-10 diz assim: tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, né, e nos princípios elementares deste mundo, ou superstições, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, onde vocês receberam a plenitude. Então, irmãos, a gente precisa ter um posicionamento firme, né, porque infelizmente vivemos dias em que muitos estão entregues às superstições, né? As pessoas se deixam levar por superstições, acreditam em azar ou em coisas que vão dar azar. Ah, isso aqui vai me dar azar, né? Ah, não vou, hoje é um dia perigoso porque hoje é sexta-feira 13, né? Ah, não, hoje tem que ter cuidado para não ver o gato preto, porque o gato preto pode trazer mau agouro, né? Então, cristãos de verdade, cristãos autênticos, né? Como disse aqui o professor Natal, devem entender que a gente está livre dessas coisas, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nem mesmo as condenações provenientes das crendices, né? Que as pessoas possam ter, né? Mas a gente vive dias em que, infelizmente, alguns cristãos ainda, talvez, né, por uma questão de imaturidade, né, ou talvez de falta mesmo de conhecimento bíblico, acabam se sujeitando, se submetendo, né, a essas crendices, acreditando nessas crendices, né, como se elas fossem fazer algum mal às suas vidas, como se, por exemplo, num dia como o de hoje, que é uma sexta-feira 13, alguma coisa ruim fosse acontecer, simplesmente porque hoje é sexta-feira 13. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Tô com a matéria aqui que está no Pleno.news, Pleno.news, que tem uma matéria que diz assim: os evangélicos e a sexta-feira 13. Lamentavelmente, os evangélicos são tão supersticiosos quanto aos não cristãos, segundo aqui o autor da reportagem do jornal Pleno.news, que trata dessa questão da sexta-feira 13, né? Deixa eu ver aqui. O brasileiro é extremamente supersticioso, né? Tem medo de passar debaixo de escadas, evita encruzilhadas, se benze diante de despachos de macumba, tem pavor de gato preto, não deixa o sapato virado, pois atrai a morte, e odeia a sexta-feira 13. Lamentavelmente, os evangélicos são tão supersticiosos, segundo aqui o autor da reportagem, quanto aos não cristãos. Isto porque, influenciados por uma fé mística e sincrética, são tomados pelas crendices populares. Isso é um perigo, né? O comportamento de algumas igrejas chamadas evangélicas cada vez mais se aproxima dos rituais espíritas, né? Óleo ungido para arrumar namorado, sal grosso para espantar mal-olhado, né? Videntes espirituais, balas consagradas para abençoar crianças, despacho gospel, garrafado do tempo dos apóstolos, unção com óleo de objetos inanimados, né, encostos e outra coisa mais. A gente respeita aqui as denominações, é claro, né, mas o autor aqui já está trazendo aqui algumas colocações, né? Ó, pois é, do jeito que a coisa anda, daqui a pouco ouviremos em nossas expressões como o sangue de Jesus tem poder, pé de pato, mangalô três vezes ou sai capeta em nome de missifio. Então, o que me chamou a atenção nessa reportagem é o fato de que o autor aqui, que é pastor, né, de uma igreja cristã, que é pastor de uma igreja evangélica, pregador, já pregou por vários lugares, tem 24 livros proibidos, é Nato Vargens, né, que está dando aqui a opinião dele. Ele diz aqui também, no finalzinho aqui da sua matéria, pois é, como costumava dizer o reformador João Calvino, o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia, e de que ela é o escudo que nos protege do erro. Em tempos difíceis como o nosso, precisamos regressar à palavra de Deus, fazendo dela a nossa única regra de fé, prática e comportamento, né? Isto posto, afirmo categoricamente que, em hipótese alguma, experiências mágicas, esquizofrênicas, como superstições inequívocas e burrificadas, devem nortear o comportamento de nossas igrejas. Até porque somos e fomos chamados pelo Senhor a vivermos um cristianismo equilibrado, racional, apaixonante e apaixonado por aquele que possui infinita graça e misericórdia e nos salvou, Jesus, grifo nosso. Então, segundo a opinião desse pastor, os evangélicos são tão supersticiosos quanto os não cristãos. É chato, né? Sermos vistos dessa forma. Tem gente que, por exemplo, é supersticiosa no Réveillon, né? A pessoa se veste de branco, tem que comer lentilha, né? Tem que dar 7 pulinhos nas ondas. E tem pastores que criticam essas práticas místicas e supersticiosas que são adotados por evangélicos no Réveillon, né? Ele chama de bobagem. Mas tem gente que acredita nessas coisas, né? Isso é perigoso, porque a nossa regra de fé é prática, né? A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, né? E aqui diz, olha, quando o ano termina, muitas pessoas se preparam para a chegada do novo ciclo com simpatias e outras superstições. E apesar de o evangelho ser completamente avesso a essas práticas, muitos cristãos, né, muitos cristãos, católicos e evangélicos, se apegam a rituais e mandingas. Sobre isso, o pastor e escritor Renato Vaz publicou um artigo criticando as práticas supersticiosas, como usar peças de roupas amarelas para atrair dinheiro, ou comer lentilhas para o mesmo fim. Lamentavelmente, os evangélicos são tão supersticiosos quanto os não cristãos, porque... isso aqui a gente até leu na outra matéria, né? É uma matéria parecida. Isto porque, influenciados por uma fé mística e sincrética, tem sido tomado pelas mais variadas crendices populares, né? Então não precisa aí. Há pouco soube de um evangelho que não admite entrar no ano novo sem que esteja vestido de branco. Afinal de contas, branco é a cor da paz. Isso sem falar daqueles que vestem vermelho para encontrar um amor e os que comem lentilhas para prosperar. Lamentou o pastor. Olha aí. Será que nós precisamos mesmo dessas coisas, gente? De ficarmos agarrados, né, a essas questões. Por que que os cristãos agem assim, né? Se há realmente, de fato, esse tipo de coisa, o que está faltando? É falta de conhecimento da Bíblia? É falta de conhecimento bíblico, né? O nosso irmão Geraldo Braga está dizendo aqui o seguinte: o 7 é maior. A plenitude da divindade está conosco. É maior do que o que está no mundo, não é? Aí o Geraldo já deu uma quebrada aqui, né? A gente está falando do 13, mas ele está dizendo que o 7 é maior, né? E existe uma ênfase do 7 em muitas denominações também, né? Como se o 7, né? Ah, 7 dias, ah, é profético, né? E 40, né? E 12. E às vezes as pessoas têm essa prática meio numerológica, né? Em relação algumas questões e alguns assuntos bíblicos. Muito bem, estamos de volta aqui então com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico, que de segunda a sexta-feira está no ar aqui pela Shalom FM. O assunto de hoje é cristãos supersticiosos, né? Será que como cristão nós podemos ser supersticiosos? Quais são os perigos que superstições representam para a vida cristã, hein? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação às superstições? O pastor Geraldo Campos está aqui dizendo o seguinte: eu não me visto de branco, nem amarelo, por estas coisas, mas o que é feito da frase ato profético? Não seria um ato profético da pessoa? E aqui o pastor Geraldo Campos, né, está levantando aqui a questão do ato profético, que inclusive, né, para o pastor Renato Vargens, né, que está aqui, que é autor do texto que nós estamos lendo aqui, ato profético também seria, segundo o pastor Renato Vargens, né, seria aí uma crendice popular, né? Segundo o pastor Renato Vargens, o ato profético, né, que muitos pastores têm essa prática, né, seria também uma crendice, né, seria também uma superstição, visto que o que garante, né, segundo aqui o pastor Renato Vargens, que de fato isso daria algum tipo de resultado na espiritualidade da pessoa, né? E aqui ele diz, ó, Vargens acrescenta que o comportamento de alguns dos denominados evangélicos cada vez mais se aproxima do comportamento daqueles que não confessam a Cristo como Senhor e Salvador por conta dessa dependência, né, de atos supersticiosos, né? Eu não entrei aqui, não quero entrar na questão que quando fala de superstição, aqui fala-se também, alguns autores aqui, segundo a pesquisa que nós temos feito aqui, alguns falam que é superstição, por exemplo, o óleo ungido, né, que é superstição. Aí eu prefiro não adentrar nessa questão, né, por conta de quê? Porque a gente tá aqui para julgar as práticas religiosas. Está falando aqui de uma questão das crendices, né, que há no nosso meio. A gente procura respeitar, né, as práticas de cada denominação. A gente não está aqui para atacar. Acho até que isso é feio, você ficar atacando as práticas de uma determinada denominação. Mas estamos falando aqui das crendices, né? Do passar debaixo da escada. Tem gente que tem medo de passar debaixo da escada, tem gente que tem medo do gato preto, né? Tem gente que tem medo do dia da sexta-feira 13, acha que vai acontecer alguma coisa só porque é sexta-feira 13, e é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui no nosso programa Inconformados, né? Tentando esclarecer aí as dúvidas, né? do povo que acompanha aqui o programa Inconformados diariamente, né? E a gente quer tirar dúvidas, né? A gente quer tirar dúvidas em relação a esse assunto tão peculiar, principalmente nesse dia de hoje. Não foi por acaso, né, que nós escolhemos esse dia de hoje para estar tratando aqui desse assunto, para estar tratando dessa questão, né? Não foi por acaso que a gente trouxe esse assunto, que a gente trouxe essa questão, porque infelizmente estamos vendo dias em que há uma dependência, né? Hoje tem muita gente que acha que o azar, né? Isso vai dar azar, se passar por ali vai morrer, se fizer isso vai dar ruim, né? O que a gente não, o que eu entendo, o que eu compreendo, o que a gente não pode deixar de fazer é obedecer a palavra de Deus. O nosso compromisso deve ser, né, em obedecer a palavra. Nós não temos que ter comprometimento nenhum, né, com crendice popular, né? Não importa se hoje é sexta-feira 13, e muitos consideram sexta-feira 13, por exemplo, como o dia do terror, né? E tem uma história, eu vou falar mais especificamente aqui sobre a questão da sexta-feira 13. Ó, a sexta-feira, no dia 13 de qualquer mês, é considerada popularmente como um dia de azar. O número 13 é considerado de má sorte. Somando o dia da semana de azar, sexta, com o número do azar, 13, tem-se pela tradição ou pela superstição o mais azarado dos dias, né? Triskaidecafobia é um medo irracional e incomum do número. Triskaidecafobia. Triskai, olha só o nome do negócio. Triskaidecafobia é um medo irracional e incomum do número 13. Né? Então, esse. Agora, qual é a superstição da sexta-feira 13? Aqui, ó. Sexta-feira 13 e o número 13 já eram associados ao azar por si só, segundo Steve Hold, autor do guia da editora Penguin, Superstições da Grã-Bretanha e Irlanda. Porque sexta-feira foi o dia da crucificação de Jesus Cristo, as sextas-feiras sempre foram vistas como um dia de penitência e abstinências, diz esse autor, né? Diz Steve Hold, né? Então veja que até na Grã-Bretanha e na Irlanda tem-se também temor, né, do dia da sexta-feira 13. Cadê? Sexta-feira 13 como grupo... qual a origem da sexta-feira 13, né? Com raiva, o rei teria ordenado a perseguição dos templários em uma sexta-feira 13 de outubro de 1307. Diante dessas lendas e teorias, quando ocorre uma sexta-feira 13, supersticiosos evitam cruzar com um gato preto, passar debaixo de escadas, quebrar espelhos e outras crendices que podem trazer mal agouro para as pessoas, né? Ações. A gente está falando então desse dia de hoje, né? Sexta-feira 13. As pessoas têm que ter algum cuidado, né? Pastor, tem que ter cuidado com esse dia, porque é um dia que pode acontecer alguma desgraça comigo, né? Eu tenho que ter cuidado porque vai que acontece aí uma situação, né? Vai que a gente acaba tropeçando, a gente acaba caindo, porque é sexta-feira 13. Então tá aqui, ó, 8 superstições para uma sexta-feira 13. Desça da cama com o pé direito. Não olhe para gato preto. Cuidado com o espelho. Não passe debaixo de escada. Não abra um guarda-chuva em lugares fechados. Não sirva refeições para 13 pessoas. Não deixe o pente ou a escova cair. Na dúvida, bata 3 vezes na madeira, né? E por aí vai. Mas, como já dissemos, biblicamente, qual deve ser a nossa postura, né? E a pergunta que nós estamos fazendo aqui no nosso programa de hoje, né? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação a isso? Primeiramente, já foi respondido aqui, nosso querido professor Natal deu uma ótima resposta, dizendo aqui o seguinte, né? O cristão não pode, não deve ser supersticioso nem com sexta-feira 13, nem com gato preto cruzando a estrada, nem com medo de passar debaixo de escada, né? Por sermos o Israel de Deus, somos nenhuma seta lançada contra nós prosperará. Nada de superstição na vida de cristão, né? E eu acrescentaria que nós devemos ter comprometimento com a palavra de Deus, né? Nosso negócio é com a palavra. Romanos capítulo, né? Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. Fala lá de Romanos 8:1, né? Romanos 8:1, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é isso? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo as superstições, que não andam segundo as tradições humanas, mas segundo o Espírito Santo, mas segundo a presença de Deus, não é? Então a gente tem que andar segundo o Espírito. E uma outra questão é que essa coisa da superstição, ela, querendo ou não, encerra as pessoas num temor, né? E provoca atitudes não cristãs. Provoca atitudes não cristãs. Há de se ter esse pensamento. Porque quando a pessoa ela é supersticiosa, ela tende a ter atitudes não cristãs. Né? Ela vai ter atitudes que vão atrapalhar a conduta cristã dela, por conta da superstição. Então, se ela for agir em prol da superstição, ela vai tomar atitudes que vai atrapalhar a prática cristã. Né? A gente falou aqui da... Listei aqui no início do programa, né? Uma lista de superstições. E dentro dessas listas, as pessoas são levadas a tomar atitudes que as afastam do cristianismo. Primeiro, na questão do comportamento. Porque, por exemplo aqui, ó, essa coisa da coceira, né? Não, da orelha quente. A orelha tá esquentando é porque tem alguém falando mal de mim. Aí você tem que falar o nome dos suspeitos que possam estar falando mal de você até a tua orelha parar de arder. Quando você falar o nome do suspeito que é a tua orelha parou de arder, então é aquela pessoa. Então você tem que contra-atacar aquela pessoa que tá falando mal de você mordendo o teu dedo mínimo. Isso, aí o sujeito que falou mal de você vai morder a própria língua. Isso certamente foge da regra do amar a Deus como acima de todas as coisas e como o próximo como a ti mesmo, né? Então você está tendo ódio de alguém, você está querendo se vingar. Então aí está um sentimento de vingança. Estão falando mal de mim, por isso que a minha orelha está queimando. Então deixa eu morder aqui o dedo mínimo para que essa pessoa morda a própria língua e pare de falar mal de mim. Isso com certeza não tem nada de cristão nessa atitude. Não, é? Não tem nada de cristão nesse entendimento. Na questão aqui, cadê? Da coceira na mão, né? Ah, minha mão tá coçando é porque eu vou receber dinheiro. Né? Minha mão tá coçando aqui, então eu vou receber dinheiro e a pessoa fica naquela expectativa. Ou vou colocar aqui um elefante aqui em casa, aí já tem a prática da idolatria, né? Vou botar um elefante aqui de costas para a porta porque vai evitar a falta de dinheiro aqui em casa. A gente vai sempre ter dinheiro porque o elefante está de costas. Isso aí com certeza é uma coisa que vai contra a palavra de Deus, né? Quem supre as nossas necessidades é Deus. Quem abre e fecha as portas para nós é Deus. O que devemos fazer para não faltar nada na nossa vida, primeiramente é crer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? E segundo, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É nisso que nós temos que crer, não em elefante virado de costas para a porta da casa, né? Nessa questão também aparece aqui a questão dos gatos. Não, porque acariciar um gato atrai boa sorte. Nós não dependemos de sorte, né? Nós dependemos de Deus. Nosso negócio não é com a sorte. boa sorte, né? Igual dizia aquele jornalista. A gente depende de Deus, a nossa dependência é do Senhor, né? Ah, pastor, mas eu não abro guarda-chuva dentro de casa, porque se eu abrir guarda-chuva dentro de casa vai atrair problemas, né? Infortúnios. Nós não temos que ver de presságios. O que atrai a bênção para a nossa vida. Ou a maldição, se é que, para quem acredita em maldição, é a desobediência e a obediência, né? Acredito naquela regra de Deuteronômio 28, acredito que vale para os nossos dias também, né? Se a gente obedece, se a gente põe em prática a palavra de Deus, Deus abençoa a nossa casa, Deus abençoa as nossas vidas, né? E cá entre nós, se há Deus em nós, se Deus está em nós, aí é como diz Romanos 8:1 de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, não é abrir um guarda-chuva que vai trazer infortúnio, que vai trazer infelicidade para a nossa vida ou para a nossa família, né? Outra aqui, tem umas que não vale nem a pena, né, comentar, mas, por exemplo, isso aqui da vassoura, né? Ah, vou botar a vassoura atrás da porta para que a visita indesejável vá embora. Não existe visita indesejável. Pode até ser que existe uma pessoa ou outra com quem você não se dá muito bem, né? Mas no coração do cristão não pode ter esse tipo de sentimento em relação a uma pessoa, né? Por pior que seja a pessoa, a nossa luta, como diz Efésios 6:12, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores deste mundo tenebroso, não é? A nossa luta não é contra uma pessoa, contra uma visita indesejável. Ah, eu quero que essa pessoa vá logo embora da minha casa. Claro que você não é obrigado a compactuar com qualquer tipo de pessoa, com uma pessoa que você não gosta, que você não se dá bem com ela, não é? Mas a palavra fala para a gente abençoar até os nossos inimigos, né? E Paulo explicou que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. Por mais mal que alguma pessoa possa te fazer, por mais indesejável que alguém possa ser para você, a sua luta não é contra essa pessoa, mas sim contra o que pode estar agindo através dessa pessoa, né? A gente não depende também aqui da questão aqui do mal-olhado, né? Tem muita gente que tem essa questão, o olho gordo, igual o nosso irmão até deu a opinião dele aqui. A bênção, quem determina a bênção na nossa vida é Deus, irmãos, né? Somos abençoados por Deus. Não é o olhar de uma pessoa para nós que vai impedir, né? O poder do olhar, que a pessoa tem um olhar assim. Eu não creio nisso, né? Eu creio que a palavra de Deus, ela nos dá base para crermos, né, que Deus é quem abençoa a nossa vida. Gálatas fala que nós vamos colher, Gálatas 6, aquilo que a gente plantar. Você colhe o que você planta. Então não é o olhar de uma pessoa que vai fazer você perder alguma coisa. Fui falar com a pessoa que eu comprei, que eu consegui isso, a pessoa foi olhar, olhou, o negócio deu defeito. Aí você está atribuindo, né, a uma pessoa um poder que o ser humano não tem. Se Deus, né, você não tem Deus na sua vida, cadê Deus então? Então não tem Deus aí. Se alguém olhar, né, eu ganhei um relógio de presente, fui pregar numa igreja, o pastor me deu um relógio de presente. Então se alguém olhar para o meu relógio, né, um Bulgari, um relógio que eu mesmo não teria condições de comprar, mas ganhei de presente, então, né, alguém vai olhar para o meu relógio vai parar de funcionar por causa do olho gordo, por causa do mal olhado. Nós não temos que nos prender a essas coisas, né, irmãos? Isso não é para nós, né? A gente não tem que compactuar com esse pensamento, com essa crendice, com essa superstição. Você não precisa colocar uma ferradura atrás da tua porta, né, para você ter boa sorte na tua casa, você ter bênçãos, né? A bênção de Deus é garantida na nossa vida pela prática da nossa fé. Se nós estamos em Cristo, né, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Como eu falei aqui de Gálatas 6, né? Cadê, ó? Gálatas 6. Eu tô em Efésios, meu Deus do céu. É Gálatas. Gálatas 6. Ó. Versículo 7, né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Né? Então a gente não tem que se preocupar com ferradura para trazer boa sorte, ou com mal olhado, né? Tem coisas que são absurdas, né? Você espirrou, a alma saiu dela. Então quando a alma sai de você, alguém tem que abençoar, porque sua alma saiu de você. O máximo que sai de nós quando nós espirramos é o nosso DNA, né? Ali tem, né, o nosso DNA. Aí falar de sal, né? O crente que fica lá jogando sal para trás dos ombros. Ah, tô jogando sal aqui, né, para evitar o azar, né? Irmãos, vamos fugir dessas coisas, né? Estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ok? Deixe tudo se ser novo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, por mais este programa de hoje. Te agradeço, Pai, pela presença do Teu Espírito em nossas vidas e pela participação de cada ouvinte que pôde estar conosco nesse dia. Continua abençoando, Deus, a audiência da Rádio Shalom, cada homem, cada mulher que acompanha a programação da Shalom FM, o nosso diretor Anderson Guerra, toda a equipe aqui da Rádio Shalom FM 92,7. E que essa rádio, Pai, continue sendo um canal de bênção, um canal de paz para esta cidade. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, chegamos ao final então do nosso programa Inconformado de hoje. Muito obrigado por você que esteve conosco até aqui, acompanhando o nosso programa. Não desliga o seu rádio não, pastor Dom Júnior já está chegando por aí com o programa Inconformados, amém? E se Deus quiser, amanhã, viu, amanhã, conto com você amanhã às 7 horas no programa SOS Vida Conjugal. Amanhã, às 7 horas, no programa SOS Vida Conjugal. Conto com a sua participação, amém? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos trabalhos aí do pastor Rafael dos Santos, acesse o nosso site, lideraconferencias.com. Anotou aí? Lideraconferencias.com. Sem acento, tá? Lideraconferências. Sem acento circunflexo. Lideraconferencias.com é o site aí onde o pastor Rafael dos Santos tem disponibilizado as conferências, as palestras que nós temos ministrado aí nas igrejas, ok? Deus abençoe essa vida, nós ficamos por aqui. Fique na paz, Deus abençoe, tchau, fui, shalom!
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.